O ambiente de pré-campanha eleitoral em Angola está a ser marcado com sucessivas denúncias contra o comportamento parcial dos órgãos de comunicação social públicos, acusados principalmente pelos partidos políticos na oposição, como tendo sido capturados pelo partido no poder. O silêncio dos órgãos que regulam a imparcialidade e a isenção dos órgãos de comunicação social tem preocupado, sobretudo, os atores políticos envolvidos no processo eleitoral. O governo angolano, por sua vez, tem minimizado todas as denúncias que revelam este comportamento parcial dos órgãos de informação públicos, não havendo, por isso, sinais para se alterar este quadro. A UNITA, principal partido na oposição, ameaçou recorrer às instâncias internacionais, caso nada seja alterado. Posição idêntica também foi anunciada recentemente pela Convergência Ampla de Salvação de Angola, que ameaçou fazer recurso a manifestações para beneficiar de tratamento igual. No princípio desta semana, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos condenou em nota distribuída à comunicação social a tentativa de expulsão dos jornalistas da televisão pública de Angola no comício do último sábado, realizado pelo Partido UNITA, no município de Viana, arredores de Luanda. O documento do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, assinado pelo seu secretário-geral Teixeira Cândido, recorda à sociedade e aos principais atores políticos que os jornalistas são apenas intermediários no processo de comunicação e só nesta condição é que devem ser vistos. A nota termina apelando aos gestores de órgãos de comunicação social, públicos e privados, a salvaguardarem a credibilidade da profissão, respeitando escrupulosamente os princípios da imparcialidade e isenção e a protegerem a integridade física dos profissionais numa altura de ânimos exaltados por conta do processo eleitoral. O líder da bancada parlamentar da UNITA acusou os órgãos públicos de comunicação de transformarem-se em atores ativos da campanha eleitoral. Adalberto Costa Júnior, em declarações à Rádio Despertar, considerou de falsas as acusações que pesam sobre o seu partido em relação ao comício do último sábado.
De nos poder trazer a casos como aquilo que aconteceu em Viana, no dia 11. O Fora TPA, que nós acompanhamos, Fora TPA, e é preciso dizer aqui, prontamente criticado pela organização. Se lá esteve, e quem lá esteve, e os jornalistas que lá estiveram, gravaram de certeza, nos primeiros Fora TPA, houve uma pronta intervenção. Estavam a apresentar os secretários provinciais, que tinham estado ali presentes, quando a responsável apelou à tolerância e disse de forma muito objetiva, o jornalista que aqui está não é culpado daquela parcialidade. Os culpados são os diretores políticos e as chefias políticas que orientam a este tipo de atitudes. Sejam tolerantes. Bom, aquele ato passou. Quando o presidente Samakuba estava a proferir o seu discurso, em determinado momento ele parou o seu discurso e pediu que houvesse tolerância, parem com isto, porque apercebeu-se do momento em que voltaram ao fora TPA. E fez uma longa intervenção no sentido da tolerância, no sentido do respeito ao jornalista. E, lamentavelmente, um órgão público de comunicação social como a TPA passa por cima disto tudo. Eles têm consciência que isto foi feito. Têm consciência que os dirigentes apelaram à tolerância. Sabem que não houve pedras nem paus nenhums atirados contra os jornalistas, porque não aconteceu nada disto. Nós chegamos a uma questão muito interessante, devo dizer, de analisar. E eu próprio, enquanto presidente do grupo parlamentar, aqui digo, são as figuras distintas, eu vou dando indicadores, vou levar isto às instituições. Órgãos públicos de comunicação estão a transformar-se em atores ativos da campanha eleitoral. Não estão a ser elementos de transmissão de comunicação. Não estão a assumir o seu papel público de comunicação, de serviço público. Estão a transformar-se em parte de uma campanha eleitoral. Estão a transformar-se em instituições de ódio e de incentivo ao ódio. O comunicado da TPA é absolutamente irresponsável, absolutamente reprovável e falso. E denota também uma enorme imoralidade. Estivemos lá, eu estive lá. A TPA foi efetivamente alvo de uma grande contestação daquele imenso público. A UNITA fez o limite do que devia fazer prontamente, no sentido do incentivo à tolerância e de contrariar aquela atitude. Mas também os jornalistas que ali estiveram não foram alvo de um ato mais grave, porque foram prontamente protegidos, primeiro pelos dirigentes que estavam a pé deles. Isto a TPA escondeu. Porquê? Com que intencionalidade querem atingir um espaço político partidário?
Adalberto Costa Júnior, responsabiliza, por outro lado, o titular do Poder Executivo, no caso o presidente José Eduardo dos Santos, por nada fazer para garantir a imparcialidade dos órgãos de comunicação públicos.
Conclusão, vem-me das responsabilidades que ele estava aqui a enumerar. Aqui a responsabilidade começa pelo titular do Poder Executivo. Quando um titular não tem condições de garantir isenção dos órgãos públicos, quando assiste a estas questões e não intervém, repare que nós fizemos intervenção na Assembleia. O Governo tem uma Ministra dos Assuntos Parlamentares que se senta em todas as sessões plenárias. Ouviu a nossa intervenção, mas estavam lá outros ministros. O próprio espaço da Assembleia Nacional, enquanto instituição, certamente fez voz, remeteu o que se passa ali às instituições. E nós dirigimos o apelo ao Governo. Nós dirigimos o apelo aos órgãos que devem garantir, aos garantes do respeito à lei. Procuradoria da República. A Procuradoria da República tem vindo a ter um papel absolutamente de envolvimento, de ineficácia, de incapacidade de cumprimento do seu papel. Os tribunais, outro elemento, são pilares do Poder Judicial, complementares ao Executivo, complementar ao Legislativo. São os três pilares que devem, em equilíbrio são, garantir a soberania nacional. E é efetivamente desta soberania garantida com este funcionamento complementar dos órgãos de soberania que nós todos, cidadãos, temos os nossos direitos respeitados, garantidos e também a estabilidade garantida. Ora, quando os pilares abdicam das suas responsabilidades e cegamente perseguem um único objetivo, o interesse partidário, estão exatamente a desautorizar-se, a cometer gravíssimas falhas, e é aqui que havia coragem.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, os profissionais dos órgãos de comunicação social devem se libertar das pressões dos seus patrões. Teixeira Cândido afirma que os jornalistas não podem transformar-se em atores dos processos políticos.
De uma vez por todas temos de nos libertar dos patrões, de uma vez por todas temos de nos libertar das ordens superiores, de uma vez por todas temos de nos libertar de fazer sem questionar, fazer exatamente para garantir o salário, fazer para garantir o emprego. Esta é uma profissão de tamanha responsabilidade. Há uma cadeia, há um conjunto de decisões que, porque nós não questionamos, porque nós aceitamos cegamente, e nós temos esse ONU. E o que é que acontece? O que acontece é que nós, quando vamos à rua, somos os alvos das pessoas, dos descontentes. O que aconteceu, aquela manifestação, aquela tentativa de expulsarem os colegas da televisão pública de Angola
do comício da UNITA.
É exatamente o reflexo disso que eu estou aqui a dizer. Não pode ser, João Pinto. A nossa missão é sermos intermediários entre quem comunica e o destinatário da mensagem. É essa a nossa profissão. Nós não somos atores nisso. E quando nós, às vezes, estamos a cobrir uma determinada atividade e não temos o cuidado de observar a imparcialidade, o distanciamento com o facto que nós noticiamos, nós acabamos por assumir a causa. E se assumimos a causa, acabamos por ser também integrantes da tal causa. E às vezes a tal causa não é uma causa de todos. Então temos esse problema, por um lado. Por outro lado, é importante dizer aos gestores, porque são esses, na nossa opinião, o centro da confusão. São os gestores que, no interesse dos seus cargos, no interesse das benesses que têm, no interesse de tudo o resto, sacrificam todos os princípios básicos da profissão. A credibilidade, a objetividade, a imparcialidade, a isenção. Só que nós aceitamos isso de bom grado. Aceitamos isso de maneira conformada. Não pode ser.
Para mudar este quadro de suspeitas e desconfianças, Teixeira Cândido considera que tudo depende da postura dos jornalistas envolvidos nas coberturas de acontecimentos políticos.
Se os profissionais forem acríticos, se não aceitarem as coisas de maneira cega, de maneira submissa, nós acabamos. E num período eleitoral, nós não podemos ser responsabilizados pelos resultados que hão de existir. No final do processo eleitoral, o mérito e o demérito têm de ser exclusivamente os partidos políticos. Não pode ser. Infelizmente, nós, os profissionais, sobretudo no nosso contexto africano, somos sempre responsabilizados. Lembra-se o que aconteceu no genocídio de Ruanda? Os profissionais quase todos foram responsabilizados criminalmente. Há exemplos no continente africano. Nós não podemos ser, em pleno período eleitoral, há tensões. E não podemos ser nós, jornalistas, a aumentar o fogo na fogueira, como se diz. Eu queria apenas recomendar, muitos de nós já terá lido algum livro, O Homem que Inventou Fidel, sobre a credibilidade. O Homem que Inventou Fidel, que é um jornalista do Washington Post, dos anos 50, na altura da Guerra Fria, depois de 1945, 46, 47, 48, havia aquele período da Guerra Fria. O tal jornalista do Washington Post vai para as montanhas entrevistar pela primeira vez Fidel. Fidel estava a combater contra Fulgêncio Batista, que já não satisfazia as expectativas, os interesses dos americanos. O jornalista transmitiu a ideia de que Fidel era a pessoa em quem se podia apostar, era um liberal. Era aquela pessoa que os Estados Unidos da América, a CIA e tudo o resto, aquela máquina toda dos Estados Unidos, acreditou no que o jornalista fazia e apostou todas as fichas em Fidel. Depois que o Fidel derrubou Fulgêncio Batista, depois que o Fidel chegou ao poder, meses depois começou a transformar completamente, mudou-se radicalmente, e o jornalista acabou enquanto profissional, porque a credibilidade do profissional foi toda abaixo. Eu gosto de dizer, João Pinto, essa é a nossa profissão. Os políticos podem um dia ser político, outro dia ser professor, pode ser hoje, eventualmente muitos deles, inclusive, também depois vêm ser jornalistas, podem ser comentadores. Não, a nossa profissão é essa, João Pinto. E nós temos de preservar a nossa profissão.
A polémica à volta da cobertura dos órgãos de informação públicos tem sido motivo de acesos debates e com opiniões divididas em vários órgãos, como aconteceu recentemente na rádio EMA-FM. Na ocasião, o jornalista Carlos Gonçalves identificou o que considera de alterações de métodos e com uma certa conivência que beneficia o partido no poder.
É preciso olhar a coisa de um princípio, de uma base.
Sim, é.
E essa base...
É uma
base que foi alterada. Aliás, a própria estrutura hoje dos média públicos, portanto, elas têm anteriores às áreas de jornalismo, têm os conselhos de administração. Portanto, isso não é inocente. Isso configura uma alteração em todo o quadro de produção de média. O que é que eu acho que é... Onde é que está a omissão nisso tudo? A omissão está na permissão passiva, obediente e até conivente, na maioria dos casos, com essa alteração, sem que os pronunciamentos públicos, não necessariamente de contestação, mas de questionamento desse tipo de arrumação, portanto, a quem é que ela serve? Porque o que falta definir, o que era mais importante definir no meio disso tudo, era a quem interessa o serviço público. Né? Qual é o perfil e a definição da prestação do serviço público? Para que o público? Por exemplo, quando no nosso contexto político, quando num contexto de um acordo de estabilidade política impõe para si uma rádio, ela está a comunicar a outra parte política que vai construir a sua plataforma de equilíbrio para a prestação de serviço público. Infelizmente, como eles nunca souberam fazer o enquadramento desse processo, porque faz parte dos acordos, foi-lhe atribuída essa licença, como infelizmente nunca souberam fazer a aplicação desse processo, obrigaram a que a outra parte política radicalizasse na organização do seu sistema de comunicação público para...
Como contraponto do...
Exatamente. extrapolando aquele conceito razoável do pudor da informação pública para resvalar no sentido de propaganda política em defesa de um partido contra o outro partido. Ao outro.
Carlos Gonçalves constata, por outro lado, nos órgãos de comunicação social públicos, uma fraqueza de perspectiva deontológica.
A prova de que ela não
a lei cosmética
não resulta porque o sistema de organização não permite que você configurou aqui, definiu aqui o crime público. Mas quem é o criminoso? O criminoso não é não é a voz que fala no fim.
Sim.
Não é?
Não.
É a estrutura.
Quem é o criminoso? Essa aqui é a grande questão.
Porque ela tem que, a voz do fim, quando vai para o terreno, ele vai com o mandato.
Exato. O desenho que eu estou a entender.
Está perfeito. Agora, a definição é anterior ao facto. Né? E nós não podemos. Temos que elencar esse perfil para perceber que o comportamento de um é motivado por um conjunto de códigos combinados, porque isso foi combinado,
mas, Carlos,
foi protocolado.
Daí eu ter dito, ou estamos a olhar como um problema do MPLA, porque é o MPLA governante.
Agora,
daí eu ter dito,
sim,
grupos que capturam.
Mas aqui há um outro aspecto, porque quando nós dizemos assim, que o MPLA governante, de um período de MPLA sozinho para um período de partilha, esse período de MPLA sozinho não era um período de MPLA sozinho.
Yeah.
Era um período de confronto de MPLA com a sociedade.
Yeah,
porque eu estava na Rádio Nacional.
Não, mas essa é a dimensão.
Eu estava na Rádio
Nacional. Essa é a dimensão antropológica do caso.
E nós sabemos, porque a nossa consciência nos impunha receber a orientação, refletir sobre a orientação, e nem sempre o que saía traduzia o ponto de vista da orientação. Na pior das hipóteses, traduzia um confronto, se não estivéssemos de acordo, traduzia um confronto entre a ideia inicial e a constatação pública. Como é que avaliamos hoje o quadro de qualidade do jornalismo público? Ausência de reportagem, ausência de textos, de reflexão, sentido bionívico da reflexão desapareceu. É isso que configura a fraqueza da perspectiva deontológica.
O antigo secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos defende que os órgãos de comunicação social devem assumir um papel de prevenção. Ismael Mateus é de opinião que os excessos devem ser acautelados.
Em qualquer circunstância, o papel da mídia é de moderação, não é? Mas, tendo em conta que o período eleitoral, a disputa eleitoral, as campanhas eleitorais são normalmente emocionalmente muito fortes, é preciso que esse papel se reforce ainda mais, não é? Eu acho que o que é importante é encontrar atores que sejam, digamos assim, intermédios, não é? Conseguir encontrar outros atores, outras pessoas, outras vozes que tragam, digamos assim, olhares intermédios. Ou seja, se acontece uma coisa qualquer, um problema qualquer, é bom ouvir as partes, mas é bom ouvir também o que diz as igrejas, que normalmente são partes intermédias, o que diz a sociedade civil, se não for parte interessada. Ou seja, a ideia tem que ser o próprio órgão colocar-se numa condição de prevenção do conflito, como agente ativo da prevenção do conflito. E, portanto, os órgãos e a sociedade, a CNE, a sociedade, o próprio governo, envolver-se em três grandes eixos. Em primeiro lugar, enquanto agentes para a formação da consciência dos cidadãos, portanto, o cidadão poder ter a sua própria opinião. Em segundo lugar, como ferramentas, como veículos da divulgação das ideias dos partidos políticos. E em terceiro lugar, a tal questão da prevenção do conflito. Portanto, agir como agente da prevenção, lá onde houver problemas, ver como é que se pode resolver o problema, quais são as consequências do problema, evitar aquela condição que às vezes sentimos de que as pessoas pessoas incentivam até ou subvalorizam os problemas de intolerância política, por exemplo, e os casos dos excessos, não é? Há sempre excessos, mas então é preciso denunciar isso, é preciso, do ponto de vista preventivo e educativo, trabalhar para que as coisas não aconteçam.
Apesar dos relatos sobre o comportamento parcial de alguns órgãos de comunicação social, ainda assim Ismael Mateus acredita que o processo eleitoral terá uma cobertura positiva?
Eu acho que é preciso analisar caso a caso. Há anos que eu acho que tivemos melhores. Nós ainda não estamos em campanha, portanto ainda não podemos avaliar 2017. Estamos em pré-campanha, está muito no início da pré-campanha e acho que ter essas discussões como a tivemos aqui vai ajudar a melhorar, e temos agora 5 meses, vai ajudar a melhorar muito o clima. Portanto, eu estou em crer que 2017 vai ser um bom ano em termos de cobertura, em termos de posição da própria mídia. Portanto, há pessoas que estão a trabalhar.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.